Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Como vocês sabem, no segunda-feira de vitória a gente vem gravar aqui. A saudação, ela é diferente. A gente tem a quinta vitória do Miami Dolphins de forma consecutiva. Que isso? Quem segura o Miami Dolphins? Vamos tentar responder a esta pergunta e outras más aqui no nosso Finscast, mais uma edição especial, edição número 106. Caramba, que coisa, gente, onde é que a gente chegou? E para esta edição, novamente, estamos com a nossa equipe. Thiago Cordeiro, muito boa tarde, como é que você tá, meu querido? Tudo em ordem?
Salve, Rafa, fala Marcão, fins up para nossa nação de torcedores e sofredores do Miami Dolphins. Que time, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu tava pensando aqui, Rafa, qual é o nome que você vai dar para esse episódio? Será que é sequência histórica? Será que é defesa dos sonhos? Será que é rookies habilidosos? Enfim, não importa o nome que você dê para esse episódio, um episódio muito feliz. Eu tô muito satisfeito com o Miami Dolphins. Para você que tava pensando, mas nossa, o ataque era para produzir mais. Amigão, vencer na NFL é muito difícil, é muito complicado. Todo jogo, os times se adaptam. Esse time do Giants é um time safadinho, defesa boa. E Tua Tagovailoa fez o que precisava ser feito, principalmente no quarto-quarto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos comentar essa vitória muito importante que mantém o sonho vivo para uns playoffs da NFL.
E dando continuidade aqui ao nosso Finscast, a gente tem também o nosso integrante fixo, assim como o Thiago. Tá faltando um, tá brabo. Aí o homem vira pra gente e fala assim: eu posso gravar na sexta. Tá de sacanagem, meu filho, sexta-feira. Do jogo é no domingo, tu quer gravar na sexta-feira? Aí não dá, João, me ajuda a te ajudar, irmão. Então estamos mais uma vez com o nosso amigo Marcos Vieira. Marcos tá feliz da vida, né, Marcos?
É muito bom ter razão, né, Rafa? Muito bom. Queria aqui falar, I hate to say I told you so, mas é isso, cara, é isso. Quem duvidava de Jalen Waddle tá aí, bateu o recorde de recepções de um rookie na história dos Dolphins, isso no dia 5 de dezembro ainda, tem jogo ainda para aumentar essa marca, se, graças a Deus, se não tiver nenhuma lesão, se Deus quiser. Jalen Phillips bateu o recorde aí de sacks de um rookie na temporada também, outra marca que durava desde 1969. Não chegou com a grife que o Chase Young tinha lá no Washington, mas na primeira temporada como rookie, o Jalen Phillips já superou a marca do Chase Young. E a gente, vamos falar a verdade, né? Começo de temporada a gente estava meio desconfiado se era uma boa escolha ou não, com o histórico de lesão dele, estava meio ali água de salsicha, porque não estava sendo usado de maneira adequada. Isso foi um mérito da comissão técnica, um mérito por corrigir, um demérito, né? Mas voltaram atrás na forma de como ele vinha sendo utilizado, estão maximizando aí o jeito dele de perseguir o quarterback adversário, e estamos aí, 6,5 sacks na temporada, coisa incrível. Agora o JP, não sei se você está ouvindo isso, o JP estava na praia assistindo o jogo pelo celular debaixo do guarda-sol. JP, ajuda a gente a te ajudar, né? Não dá, cara, não dá.
É isso aí, galera. Então, muita coisa a ser discutida, muitos números a serem trazidos para vocês, e o mais importante de todos os números, Miami Dolphins 20, New York Football Giants 9. Mais uma grande apresentação da defesa do Miami Dolphins. Mais um time uma pontuação extremamente baixa, né? 9 pontos num jogo de futebol americano. Ah, Rafa, mas os Giants estavam com um quarterback reserva, Mike Glennon. Ok, justo. Ah, quarterback reserva, a gente sabe que não é a mesma coisa. E não importa a qualidade do quarterback reserva, ele é reserva por algum motivo. Mas aí eu também tenho que lembrar a vocês que o quarterback titular do New York Giants é o Daniel Jones. Então, será que mudaria tanto, né, se fosse o Daniel Jones ali? Eu acredito que não, né?
Daniel Jones. Até porque, Rafa, o Mike Glennon começou o jogo acertando os 8 de 8 passes, né? Para 110 jardas. Ele começou muito bem, até de maneira surpreendentemente bem.
E não é que, tipo, a diferença do Daniel Jones pro Mike Glennon ela seja tão gritante como é, por exemplo, a diferença de um Russell Wilson pro reserva do Russell Wilson, que eu não sei quem é.
Eu acho que é o Tavares Jackson. Quem que é mesmo? É o 7.
Ah, não faço ideia.
De Tua Tagovailoa pro Jacob Brissett.
Exato. Sabe? Então, assim, de um Patrick Mahomes pro reserva do Patrick Mahomes.
Respeita o Chad Henne, porra. Respeita
o Chad Henne.
É, não cospe no prato que você comeu, Rafa.
Não, não comi Chad Henne, não. Então, assim, é o Daniel Jones, né, galera? E outra coisa, devo acrescentar outra coisa. Mesmo que o Daniel Jones estivesse em campo, a gente está falando de um time muito desfalcado do New York Giants. E aí... eu acho que entra o grande mérito do Miami Dolphins nessa partida, que é isso que eu quero discutir com vocês. Estavam desfalcados do seu quarterback titular, estavam desfalcados de vários outros jogadores, tanto na defesa quanto no ataque. Porém, no meu ponto de vista, e eu quero saber, vou começar com o Marcos agora, o Miami Dolphins fez aquilo que tinha que fazer. Pegou um time ruim, desfalcado e amassou.
Acho que vai bem pela linha do que você falou, Rafa. Os últimos 5 jogos dos Dolphins, o adversário fez... os adversários somaram 55 pontos, né? Então, a defesa voltou a ser aquela defesa que a gente gostava. Acho que até podemos dizer que conseguiu finalmente, né, evoluir em relação ao que era a defesa do ano passado, porque agora a gente está vendo mais pressão no quarterback, mais sec, que a gente não via tanto no ano passado, mais quarterback hit, mais passe bloqueado. Então isso realmente, agora sim a gente pode falar que vimos uma evolução no time de 2021 em relação ao time do ano passado, né? Apesar dessa evolução ter vindo tarde, né? Demorou, perder uma primeira metade da temporada. O ataque parece que também está encontrando a sua identidade, né? A gente criticava tanto que o ataque dos Dolphins não sabia o que fazer, né, com o ataque do RPO, que era o RPO manco, porque não tinha o R, não tinha o R, mas é um ataque chato para as defesas adversárias, porque, justamente pela curiosidade do Tua. Então, a gente está vendo ali os passes curtos, a gente está vendo os Dolphins moverem as correntes, fazendo drives longos, né, de 10, 11 jogadas que duram 5, 7 minutos cada drive, quando o drive engata, come tempo do relógio, e isso é alucinante, né, porque vai mantendo a defesa adversária em campo, os caras vão ficando loucos, né? A gente viu Logan Ryan querendo criticar o Tua depois do jogo, falou que ele faz passe de 2 jardas para o lado esquerdo, e não é verdade, né? O Tua queimou o Logan Ryan em vários momentos da partida. Mas não é o primeiro jogador adversário a criticar o Tua depois de perder o jogo, né? Então, a gente tá vendo um estilo de jogo dos Dolphins que faz a defesa adversária perder a cabeça. Os caras saem irritados de campo. E a identidade é essa, gente. Não vai ser aquele futebol empolgante, não vai ser aquele futebol arte, mas é um futebol extremamente eficiente. Move as correntes, distribui a bola, passes curtos, passes intermediários que acontecem graças à antecipação e à curiosidade do Tua, que ele é muito bom nisso. E é uma forma que essa comissão técnica encontrou de fazer o ataque acontecer. Não é empolgante? Não é empolgante. É o Parreira da Copa de 94? É o Parreira da Copa de 94. Mas Miami encontrou uma fórmula. Não sei se essa fórmula é sustentável, né, com, principalmente contra defesas melhores, mas a gente viu essa forma ser bem usada contra defesas do porte do Ravens, do porte do Carolina Panthers. Então, também a gente não pode ficar procurando pelo em ovo aqui. Tá funcionando, é difícil ganhar na NFL, é difícil, mas Miami encontrou uma fórmula e tá usando para essa arrancada final aí de temporada e busca pelos playoffs. Acho que até é prematuro falar em playoff ainda, mas está funcionando. E assim, mas é culpa do Tua, porque o Tua não faz passe longo. Gente, essa linha ofensiva aí, ela não segura o passe para o Tua fazer um drop back aí de 5, 7 passos e lançar em profundidade. E nenhum outro quarterback conseguiria fazer isso com essa linha ofensiva, com um running back que não ajuda na proteção ao passe também. Então, é muito o estilo que consagrou o Tom Brady, é o estilo que consagrou o Drew Brees, e não tem nada errado. E qual o problema? Você tem um quarterback como o Tua aqui, acima da média na curacidade, acima da média na antecipação, né, e que está aprendendo a ler as defesas adversárias, está aprendendo a manipular os safeties adversários com os olhos, com o jogo de pés. Tá funcionando super bem, gente. É um Tua muito mais maduro do que a gente viu ano passado. É um Tua que controla o jogo, que bota o time em posição para vencer. E agora que a defesa melhorou, o time tá vencendo. Então, acho que todos os méritos são do Tua, assim. É um quarterback que, com um ano de experiência, já tá carregando o time nas costas. Queiram vocês ou não, não importa se vocês ainda ficam olhando pro Justin Herbert. Dane-se, o estilo do Tua é um estilo que faz o seu time vencer. E acho que é isso que todo mundo quer.
Thiago, o Marcos falou bastante aqui sobre a evolução do Tua e que o Tua está carregando o time nas costas e, claro, faz muito sentido. E aí a gente vê a evolução do time. Porém, aquela piada infame, né? Nem tudo são flores. A linha ofensiva continua muito ruim. O Tua continua apanhando, continua sofrendo sacks. O jogo corrido continua sem entrar. O jogo corrido, mais uma vez, não funcionou. Dentro dessa evolução, Thiago, como é que você contrabalança o que está funcionando e o que não está funcionando?
Eu achei a análise do Marcão muito bem feita, né? Ele tem uma visão que eu ainda quero ver um pouquinho mais. Acho, sim, que o Tua é o grande personagem dessa virada de chave da temporada, né? Apesar do Mac Hollins ter sido muito infeliz essa semana, né? Dando um depoimento de que realmente o time estava um pouco desligado, que precisou o coach Flo chamar mais atenção para eles realmente tomarem vergonha na cara e se dedicarem um pouco mais. Isso é inaceitável, me cheira até balela, mas assim... A principal estatística, embora você queira falar do ataque aqui, Marcão, eu acho que a gente tinha que começar pela melhor unidade da nossa equipe, que é a defesa, né? 11 pontos por jogo é defesa de campeão de Super Bowl, né? E eu tenho visto um Tua se aproveitar principalmente da volta do Devante Parker, que foi muito importante, né, no jogo de ontem, 5 targets, 5 recepções, 55 jardas, sendo uma recepção crucial, ultra técnica, muito bem colocada pelo Tua. Impossível uma interceptação naquele ponto ali. Aliás, quase que era impossível uma recepção naquele ponto ali. Então, falando de ataque, eu acho que a gente ficou um pouco mais saudável.
É justamente a questão desse ball placement, né? O Tua coloca a bola onde só o recebedor pode pegar, sem chance de ter uma interceptação.
Maravilhoso. Teve uma pro Gesicki, né? Uma do Gesicki logo depois dessa bola pro Devante, ainda no quarto período, ele manda uma soft toss, assim, a bola passa por cima do linebacker e cai antes do safety. E é um over the shoulder, né? Ele pega por cima do ombro. Também, isso. Perfeitamente aquela bola foi colocada. E o que me chama a atenção, Marcão, é que é feio pra caralho o release do Tua. Meu... tudo torto. Você vê assim, cara, meu, a bola não, sai meio de lado,
é feio,
um abacaxizão e vai perfeita, cara. É inacreditável.
Eu vou discordar de você, cara. Não é feio. Pega, é porque ele é canhoto. Pega o vídeo e faz o efeito de espelho. Como se ele estivesse lançando com o braço direito. É um movimento normal, cara. É que por ele ser canhoto, a gente estranha.
Pode ser. Mas, Rafa, eu fui técnico de futebol americano aqui em Sorocaba. Cara, olha, em termos de release, eu não consigo ver esse lance do espelho, mas provavelmente fique muito legal. É, se alguém tiver o link aí, comenta lá no BR Dolphins do Rafa ou do Marcão no Instagram, que eu quero ver esse vídeo. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção é que, assim, a gente, embora não tenha encaixado o jogo corrido, foi visto que a gente não abandonou o jogo corrido. Então, quando precisamos queimar relógio, a gente queimou. Eu acho que o Tua tá se mostrando um ótimo game manager, tá evitando aquelas interceptações ridículas. Eu acho que ele só teve um passe muito, muito ruim nesse jogo. O resto dos passes que não foram completos, ou porque a janela estava muito perto, ou porque a pressão chegou. Ainda acho que no pocket, Rafa, ele não estava tão confortável como nos outros jogos, mas tem que dar valor também para a offensive line que ele está jogando em frente, né? Tem um vídeo do Austin Jackson. Aliás, deixa eu parabenizar aqui a nossa linha ofensiva. Tá certo que estava contra a defesa de número 29 de 32 em termos de pass rush, mas tem um vídeo do Austin Jackson que ele parece o John Travolta naquele meme que fica olhando para um lado e para o outro. Sabe aquele meme, Rafa? É o Austin Jackson procurando alguém. E os caras passaram tudo na costa dele. É inacreditável, meu. É
um negócio ridículo. Eu retuitei esse vídeo do Austin Jackson, né? Procurando quem marcar e o cara passando atrás dele. É um negócio lamentável, né? Se eu não me engano, é o Aziz Ojulari, né? O calouro que veio da Geórgia, o bom linebacker. Mas é um negócio pavoroso, né? O trabalho que faz o Austin Jackson. E o que mais me assusta é... Ok, o Austin Jackson não tá bem, é um garoto muito novo ainda. O Brian Flores, ele tem a característica de mexer muito naquilo que não tá funcionando. Se os técnicos não estão fazendo aquilo que ele quer, ele mexe, ele troca no time, é o diabo. Agora, o Austin Jackson não sai do time. Gente, é até uma questão de preservar o garoto, a cabeça do garoto. Chegar pro garoto e falar, olha, vou tirar você do time, você não tá bem, eu quero que você treine, a gente vai te dar uma atenção mais especial nos treinamentos, vamos assistir um pouco mais de filme, vamos ver o que você tá errando, vamos estudar um pouquinho mais, esfria a cabeça e ano que vem você volta bem pro time. Cara, é uma saída, brother. Agora, deixar do jeito que tá, não tá dando, tá prejudicando o time todo. A troco de quê? A troco do Chris Greer. Ah, tá todo mundo falando do Chris Greer. O Jalen Waddle tá muito bem. O Jalen Phillips tá muito bem. O Javon Holland tá muito bem. Legal, tá funcionando. Essas três escolhas estão indo muito bem. Mas o Austin Jackson é a escolha do Chris Greer também. E não tá funcionando. O Noah é a escolha do Chris Greer também. E entra em campo até Special Teams tá fazendo merda. Que fez besteira nesse jogo aí. Arrumou briga com o cara lá e não sei o quê. Tomou uma flanelinha pra ficar esperto. A sorte é que o babaca lá dos Giants também tomou. Porque senão a gente ia apanhar na tarraqueta sozinho. Por causa de babaquice do seu Noah. Então assim, o Chris Greer acertou nas três primeiras escolhas desse ano? Parece que sim. O Jalen Waddle está muito bem, o Jalen Phillips está muito bem, o Javon Holland está muito bem. Legal. Mas, assim como a temporada do Miami Dolphins, a gente não pode esquecer o que aconteceu um pouquinho antes, né? Ah, tá todo mundo satisfeito, são 5 vitórias seguidas? Legal, parabéns. Só que antes foram 7 derrotas seguidas. E a gente vai ignorar por completo isso. O Marcos tocou no assunto playoffs. Hoje, os Dolphins têm aproximadamente 12% de chance de se classificar aos playoffs. Vocês sabem por quê desses 12%? Porque a primeira temporada, a primeira metade da temporada foi por água abaixo. Foi um desastre. E isso era na conta do coaching staff, que não sabia o que fazer. Então, assim, a temporada pode ter ido pro lixo por causa dessa primeira metade da temporada, que foi um caos, foi desesperadora. Ah, vamos trazer o Brian Flores de volta. Pera lá, gente, calma. Porra, porque ganhou 5 jogos seguidos? Contra Texans, Giants, Jets. Pera aí, gente. Foram 2 bons jogos. 2. Ravens e Panthers. 2. Quantos jogos nojentos a gente assistiu essa temporada? Né? Então, assim, calma. A gente tem que avaliar semana a semana. Né? Fazer as avaliações com calma. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Né? Só o Tua, que a gente já combinou aqui, que o Tua... Né? O Tua a gente vai... O Marcos vai... Né, dá aquela passada de pano no Jalen Waddle, faz parte. Né? A gente só não pode... Ô, Thiago, se liga nessa, Thiago. A gente só não pode passar a mão na cabeça do Jalen Phillips porque a cabeça dele é meio complicada, né, filho?
Esse daí, o pundinzão da massa, mas é inegável que melhorou, né? Eu lembro que a gente estava criticando, teve uma partida, acho que foi meu primeiro Finscast, o 98 ou 99, ele teve 15 snaps. 15! Não tem como você ter produção em 15 snaps. E até eu tenho que dizer, né? Não olhem agora, senhoras e senhores, mas o seu Miami Dolphins tem a 10ª run defense da NFL. Quanto tempo a gente não espera uma defesa que pare o jogo corrido?
Interessante, né? Isso.
É maravilhoso, pô. É, o Elenon Roberts cresceu demais. O Van Ginkel, meu Deus do céu, Van Ginkel, porra, ele teve um break pass ali, animal, chegando sempre. É que ele não tá conseguindo o sec, mas muito bem nos tackles. Duck Riley, quando entra no revezamento, vai bem. Duck Riley, eu odeio esse maluco. O cara tá jogando, quando precisa, bem. E aí o Jalen Phillips, obviamente que ele não entra nesse first downs, né? Aliás, eu tava ouvindo o Travis Winfield e ele fez um play-by-play de todos os first downs. Todos. Marcão deve ter ouvido também. Teve uma jogada de first down que a gente tomou 23 jardas naquela corrida. Mas, no geral, em 15 jogadas, a nossa média de jardas cedidas foi de 3.4, tirando essa jogada foi de 2.5. Cara, você só sofreu em média 2.5 jardas em first down, já pressiona o outro time, né? E a gente tava jogando contra o Saquon Barkley, que tem que respeitar, né?
É, eu acho que a defesa contra o jogo corrido, ela melhorou muito, especialmente depois da volta do Raekwon Davis também. O Raekwon Davis...
Sem dúvida, muito bem lembrado.
O Raekwon Davis, ele já vinha sendo, ano passado, uma peça importante contra o jogo corrido. E nesse ano ele parece que estabilizou. Parece que quando o Raekwon Davis está ali no meio da linha defensiva, as outras peças, elas estabilizam. Então você vê um Christian Wilkins subindo de produção, você vê um Zach Zeller subindo de produção, os Edges... jogam com mais segurança, sabendo que no meio não vão passar pelo Raekwon Davis, então vai sobrar para eles. Eles sabem das responsabilidades, tanto o Emmanuel Ogba quanto o Van Ginkel, quanto o Jalen Phillips. Então parece que o ponto de estabilidade da linha defensiva me parece ser o Raekwon Davis. Ele que parece ser a peça-chave que dá toda a estabilidade à linha defensiva. Marcos, deixa eu saber um negócio de você. O Thiago já falou aqui sobre a defesa contra o jogo corrido, que deu uma melhorada visível até. Os linebackers estão jogando bem, porém, essa defesa por homem a homem, essa marcação homem a homem, né, essa pressão muito forte da secundária, não deixando espaço para os lançamentos, obriga, né, os times a correr com a bola, e o jogo corrido, a defesa contra o jogo corrido, ela está bem. Mas isso me parece que realmente começou de trás para frente, que é aquele modelo de defesa que o Brian Flores gosta, que ele trouxe no ano passado e não estava conseguindo. Parece que ele conseguiu uma certa estabilidade com isso, você não acha?
Eu acho que faz sentido, coincide também com o arco de desenvolvimento do Javon Holland, né? Agora que ele está com mais experiência de campo, mais no profissional, Teve a saída do McCourt machucado também, fora da temporada, e meio que foi ali um período de adaptação para a secundária, né? E agora parece que as coisas finalmente clicaram, tanto que ontem na direção do Holland e do Howard não teve nenhum passe completo, né? O passer rating dos Giants foi de zero na região deles, né? Então acho que os quarterbacks adversários estão ficando com medo de passar, obriga a testar mais o jogo corrido, e a defesa está apostada de forma que agora está conseguindo enxergar o que o ataque adversário vai fazer para se antecipar no movimento, né? Antes acho que eles estavam muito reativos, agora eles já estão percebendo a movimentação e a jogada adversária para fazer a contenção.
Marcão, e que diferença, né, para quem passou os últimos 3 anos, ou enfim, desde a gestão Flores, com um anão, Bob McCain, de free safety, que tinha medo de dar tackle. Agora o Javon Holland bate até quando não precisa, maluco. Ele dá tackle até no Xavier Howard na interceptação. Porra, que diferença que faz um free safety que gosta de contato, Rafa. Que gosta. Você gosta da sua mãe? Gosto. E de um tackle, ah, esse eu amo. Porra, muda tudo, cara. Muda toda a dinâmica. E aí, olha que a gente jogou sem o Brandon Jones, que pra mim tem sido um ótimo blitzer vindo da secundária. Acredito que essa secundária ela tá forte, apesar desse desfalque, né? O Needham tá muito bem. O Needham tem feito um papel de um terceiro safety ali, mais do que um níquel, ele faz um terceiro safety. Marcão quer complementar, enfim.
Não, é que você tava falando do Holland e hoje acabei ouvindo um podcast dos Giants, né? E só pra ver o que eles falavam, a reação e tudo. E às vezes a gente se empolga, né? Falando só dos nossos méritos, e é bom ver a perspectiva dos outros, né? E eles estavam falando, pô, o Holland deu um golpe sujo lá, tirou o Kenny Golladay de campo, o cara até quebrou a costela e tal, não sei o quê. Quanto tempo que a gente não... Não que eu tô incentivando, mas... Quanto tempo que a gente não via...
Mas a gente gosta!
A gente gosta. Quanto tempo que a gente não via um time duro do Miami, assim, que deixasse o adversário com medo, com receio, que fugindo do contato, né? Então... É bom ver a defesa se impondo desse jeito.
O Zach Thomas parou, ninguém nunca mais teve medo de tackle nosso.
Só o Kiko Alonso.
Saiu uma notícia aqui dizendo o seguinte, quem deu a notícia foi o Regulators Podcast. Eles estão noticiando que o Devonta Parker está listado como questionável para a bye week.
Eu não podia deixar passar, isso é muito bom. Questionável.
Pra semana de folga, velho.
É muito vagabundo, né?
Isso aqui é maravilhoso. Ah, é claro que é brincadeira, né? Os caras estão de folga essa semana, né? Mas, porra, é o Pedrinho da NFL, né, brother? Então, tinha que dar essa gastada aqui. Eu achei bom demais isso daqui. E não tinha como deixar passar. Deixa eu trazer uns números aqui pra vocês. Do nosso menino. Tua Niga Manua Nepola, Tanga Valoa, nos últimos 4 jogos para o Miami Dolphins. 4 vitórias. 78% de passes completados. É o segundo maior número nesse período. 5 touchdowns e 1 interceptação. E um quarterback rating de 109.2. Thiago, são números que impressionam. A galera fala, não empolga. 4 vitórias e 1 derrota, 78% de passes completados, 5 touchdowns e 1 interceptação, 109,2 de quarterback rating. O que as pessoas querem para empolgar além disso?
Exato, cara. Jogando com center reserva 3 desses 4 jogos, jogando com Isaiah Ford, Mac Hollins, Albert Wilson com medo de ganhar first down. Amigão, o que o Tua tá fazendo é maravilhoso, aproveitem. Eu tenho um grupo de futebol americano chamado Fumble. Ele é dissidente da antiga lista do Red Zone, que, era, que foi criada pelo André José Adler, um dos primeiros caras a trazer a NFL para o Brasil. Era uma lista de e-mail.
Pô, eu lembro dele, cara, das antigas, sim, que legal,
sim,
cara.
Sim, o Paulo Mancha foi quem criou essa fumble na época, enfim, e aí já saiu faz tempo, enfim. E aí, os caras me zoando por causa do Tua, porque no dia do draft eu tomei um porre, chorei de emoção, inclusive o Josh Holtz deu RT no meu vídeo, fiquei muito louco e tal. E aí sempre, cara, tudo que acontece de ruim, os caras vão pra lá. Meu, faz mais de um mês que todo dia que eu vejo qualquer stat, eu jogo lá pros caras e falo que segunda-feira horrível para quem odeia o Tua, que terça-feira horrível, mais uma semana ruim para quem odeia o Tua. Porque se você vai olhando as estatísticas, tá certo que a nossa torcida é maravilhosa nisso, né? E o americano é maravilhoso também com estatística. Mas o Tua é tudo aquilo que a gente sonhava que ele podia ser, cara. E sem jogo corrido, com uma OL bosta, mas mostra como um quarterback bom faz toda a dinâmica ser diferente. E nem tudo são flores. Nós estamos com um problema, na minha opinião, um problema gravíssimo, chamado Jason Sanders. Se não fosse uma flag de uma false start, esse porra tinha perdido mais um field goal.
Mas ele errou porque o juiz já tinha apitado antes, ele tava na corrida.
Ele fez até uma gracinha de... Mas para com isso,
corrida, pô. Ele chutou por chutar.
Tá com moral pra chutar por chutar, né? A Tox tá de olho, hein, Jason Sanders.
Marcos, uma questão que apareceu aqui agora pra mim no Twitter, e eu quero trazer pra você, aproveitando que a gente tá falando sobre o Tua, é visível o crescimento do Tua, não só do Tua, né? Como o time vem jogando bem, as vitórias estão aparecendo até de forma muito natural, né? Então, ele vem jogando bem mais à vontade, apesar dessa linha ofensiva e apesar da falta de um jogo corrido. Esquece agora a comparação com o Drew Brees. O Tua é o Tua, o Drew Brees foi o grande Drew Brees. Você acredita que se e somente se a gente tiver uma melhora do jogo corrido no próximo ano, se a gente tiver uma melhora da linha ofensiva no próximo ano, você já tem a base para acreditar numa melhora, numa grande melhora do Tua para o próximo ano?
Eu acho que assim, a melhora que a gente viu do Tua esse ano, no decorrer desse ano, já foi muito significativa, e ele só vai crescer a partir dessa base que ele já fez, né? A gente vê que o jogo tá mais devagar para ele. Agora, é engraçado ver os críticos do Tua, né? Toda vez mudando, né? Até o Thiago, não tô convencido, mas o Tua fez um puta jogo, né? Mas não tô convencido. Esse último jogo não foi tão bom como nos jogos anteriores, né? Mas, pô, desde quando a nossa barra para um quarterback foi completar 100% dos passes, né? Esse jogo o Tua não completou 80% dos passes, completou só 85%. Quantos quarterbacks completam 75% dos passes? Se é tão fácil, por que não vai lá e faz, né? Só o Kyler Murray completou mais passes que o Tua nessa temporada, e o Kyler Murray é o nome que está aí na principal nome na disputa pelo troféu de MVP da temporada, porque os Cardinals ganharam. Se Miami tivesse com uma campanha um pouquinho melhor, não tivesse sido aquela vergonha de começo da temporada, com certeza o nome do Tua estaria aí também entre os principais candidatos. Então, o Tua não precisa de muito mais para dar um salto de... mais um salto de qualidade. Eu não estou falando aqui que o Tua tem que ter a melhor linha ofensiva da liga, porque é difícil realmente ter linha ofensiva. Mas você tem a pior disparada da liga. Imagina que a gente tivesse uma linha ofensiva que fosse entre a, sei lá, a 15ª e a 20ª da liga. Quão mais fácil a vida do Tua não estaria? Miami tem o pior jogo corrido da liga. Quão mais fácil a vida dele não seria se ele tivesse ali também um jogo corrido que fosse entre o 15º e o 20º da liga? Não é muito, gente, né? Até um pouco, pode ser um pouco abaixo da média, mas não precisa ser o pior da liga nesses dois quesitos, não tão abaixo da média, né? Porque Miami é o 32º no critério, mas é um 32º bem abaixo do 31º, é uma vergonha isso. Então, você bota ali, ó, a gente já viu a conexão do Tua com Jalen Waddle, como funciona bem no decorrer dessa temporada inteira. Jalen Waddle, que vai ser minha volta da vitória mais uma aqui, porque eu defendi ele pra caramba. E só o Cooper Kupp tem mais recepção que o Jalen Waddle nessa temporada. Então, todo mundo que queria o Chase, todo mundo que queria Devonta Smith ou outro, desculpa, gente, eu estava certo. É, mas imagina agora mais um recebedor confiável, porque a gente, infelizmente, não consegue confiar no Devante Parker em termos de disponibilidade de jogo. Ontem ele já fez diferença? Fez. Agora, imagina se a gente pudesse contar com ele todo o jogo, né? E sem essas lesões, que não são culpa do Parker, mas, infelizmente, acontece, é uma característica dele. Então a gente não precisa de muito para o Tua dar um grande salto de qualidade. Não é só o Tua, é o ataque como um todo. Você divide, tendo mais alguém para dividir os targets, ali o Tua mais um wide receiver que seja melhor que o Mac Hollins, que seja mais disponível que o Parker e o Gesicki, você já consegue distribuir mais a bola no ataque. Fica muito mais fácil, até confunde muito mais a defesa, porque você não precisa ficar indo no mesmo target toda hora. Né? Então, aí, até a produção do Waddle cairia um pouco, mas permitiria ao Waddle também, nos momentos necessários, estar com marcação individual para ele conseguir as jogadas explosivas, que foram poucas que aconteceram esse ano ainda. Então, gente, eu acho que assim, se a gente estava aí com os 300 patetas aí de coordenadores ofensivos, eu acho que tem que reconhecer um pouco do mérito deles. Não apaga toda a confusão que foi no ataque de Miami, mas a gente tem que reconhecer que eles encontraram uma forma aí de favorecer o Tua e o esquema de jogo e disfarçar as falhas da OL, disfarçar as falhas do jogo corrido.
E você falando do Jalen Waddle, né, só para título de curiosidade, o Isaiah Ford, ele no touchdown dele, que foi mais um belíssimo trabalho do Tua, né, um passe também interceptável, Rafa, né, que foi ali no cantinho do cantinho do cantinho. É, o Isaiah Ford jogou no lugar do Jalen Waddle naquela play, porque o Jalen Waddle, numa jogada longa, acabou sentindo, ficou na sideline, o jogo já estava indo para o nosso favor e ele acabou não estando presente. E aí o Isaiah Ford falou que estava fazendo a rota, obviamente, do playbook, embora ele não tenha treinado, porque era o Jalen Waddle que fez as reps daquela chamada a semana inteira, e que ele pôde perceber como o Tua tirou a defesa, inclusive o Nolan Ryan, com os olhos. Olhou para um lado, os caras acharam e jogou lá no cantinho. Tu é craque, mano. Tu é craque.
Não, e esse touchdown foi um exemplo, né? Um sangue frio, o jeito que ele manipulou o jogo. Porque você pega qualquer outro quarterback e ia fazer uma gracinha ali, fazer aquele passe que olha para um lado, joga.
Ia tentar correr com a bola.
Ia tentar correr, o Tua não, foi sangue frio, vendeu bem, você vê que boa parte da defesa...
É verdade, o Josh Allen ia querer dar uma cabeçada no linebacker, é verdade.
Ele desloca boa parte da defesa dos Giants e, assim, colocou a bola ali, ele tinha, você vê a câmera de trás, ele podia passar para o Devante Parker, podia passar ali para o Isaiah Ford, primeiro touchdown da carreira do Isaiah Ford, depois de 4, 5 anos, aí falou, o Tua não eleva, o Tua, para se provar que é bom, precisa elevar os companheiros de jogo ao redor dele. Tá, o cara tá elevando Isaiah Ford, Mac Hollins, tá se movimentando no pocket, que tem gente que até fala, a linha ofensiva melhorou, e é a mesma porcaria de linha ofensiva. Então, que mais? Até quando os críticos vão querer ficar movendo o gol de lugar para dar o braço à torcida?
Até o Hunter Long pegou o primeiro passe da carreira dele no domingo.
Sabe, até o Durham Smith faz touchdown com o Tua.
É, aproveitando que a gente está embalado, né, com relação a isso, o Joe Shedd, né, que é um dos bons repórteres a cobrir o Miami Dolphins lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, ó, essa aqui é uma lista de jogadores que os Dolphins já deveriam estar atentos para o draft do ano que vem. Jalen Tolbert, receiver de South Alabama. Jalen McKenzie, tackle de USC. Jalen Armour Davis, corner de Alabama. Jalen Johnson, corner de Washington State. Jalen Windmeyer, tight end de Texas A&M. Jalen Calenton, safety de Arkansas. E Jalen Petrie, safety de Baylor. O que vocês acham dessa lista aí, não? Thiago?
Fantástico, né? Vamos dar risada, né? Mas os Jalen Brothers, né? Tinha gente chamando de Jalen Brothers no draft. E, pô, não tem o que falar, cara. Mais uma vez, seria dizer que o Marcão tinha razão, né? A separação do Jalen Waddle é um negócio que é sacanagem, né? E o Jalen Phillips, por outro lado, tá mostrando que aquela envergadura dele impõe demais, né? Ele jogou um pouquinho diferente, o sex dele nesse jogo do domingo agora contra o Giants foi diferente do repertório que ele usou contra o Carolina, né? Inclusive a gente viu o Butler ganhando mais reps inside nesse jogo contra o Giants do que contra o Carolina, né? Eu queria até entender o porquê que houve essa rotação, não que foi ruim. Aliás, o Adam Butler...
Me pareceu até melhor isso.
Exatamente. O Butler é bom pra cacete ali. Quando...
Por dentro, não por fora. Ele é bom por dentro.
Não, exatamente. Mas contra o Carolina, eles estavam fazendo o contrário.
Uhum.
E eu achei que isso foi bom pro Jalen Phillips, porque mostrou contra o Carolina que podia e sobrou duas bolas pra ele ali, já com o Giants precisando ir pro jogo passado. Quem não tá aparecendo pra torcida, mas pro time é fantástico, é o Ogba.
Sim.
O Ogba, que é líder em pressão, ele tem feito o papel dele, tem ganho dupla atenção, e aí é aquilo, né, meu amigo? É igual quando o seu Fluminense tá jogando o Fred em boa fase, chama dois zagueiros lá, sobra qualquer moleque de Xerém fazendo gol.
Exatamente. Agora, vou aproveitar que eu tô contigo aqui. Nesse mesmo tema que você tá batendo, questão de posição de jogador, a impressão que eu tô tendo recentemente desse Miami Dolphins é que os caras agora estão inventando menos. Os jogadores estão jogando aonde eles precisam jogar, onde eles rendem melhor. Você não tá com essa impressão não, Thiago? Não é por, talvez não seja também por causa disso que o time tá rendendo melhor agora?
Cara, eu acho que eles estão ouvindo o Finscast, né? Modéstia à parte, eu ouço vocês falando isso. Que os
se, não deveria, se não estão, deveriam.
Deveriam, porque antes de eu chegar aqui com vocês, vocês já estavam cantando essa pedra. Eu, sinceramente, acho que essa boa fase passa por três coisas. A primeira, tua saudável, ponto. A segunda, o strength of schedule. A gente pegou uma sequência de times tirando o Ravens em uma fase, enfim, lesionados, né? A gente pegou Ken Newton, que estava aí no primeiro jogo começando. A gente pegou o Flaco, sem, né, o quarterback titular. Agora pegamos mais um QB reserva. Então, assim, eu acho que esse é o segundo ponto de mudança. E na defesa, eu acho que passa muito, muito, muito pela questão do... A temporada já acabou, então vamos pra cima, velho. Vamos pra cima, vamos jogar, vamos dar play time pra galera. Chega, a gente perdeu o jogo que a gente não podia perder, mas agora é o nosso cargo que tá em jogo, então eu vou pra cima. E, inclusive, eu vi um burburinho, e eu queria que o Marcão comentasse isso, sobre o Flores chamando jogadas, fazendo pedidos durante, inclusive, as posses ofensivas do time. A gente sabe que quem chama a jogada... do ataque não é nenhum dos dois coordenadores e da defesa também não é o Brian Flores. O que está acontecendo? O Coach Flo está dando os pitacos, Marcão?
O Coach Flo ele é bem centralizador, né? Até por isso que dizem que é tão difícil assim trabalhar com ele, né? Porque ele pede. A gente já viu isso acontecer no passado. Teve aquele jogo contra os Bengals que no primeiro tempo o ataque não produziu nada e ele brigou com o Chan Gailey que ele queria que o Miami fizesse mais no huddle, tivesse mais ritmo no ataque, o Gailey não chamava. Aí o Flores falou, não, me dá isso aqui. Começou a chamar as jogadas. A gente sabe que ele fez isso esse ano no jogo contra os Colts, quando o Brissé era o quarterback. E foi, ele chamou as jogadas, inclusive, num drive que o Miami acabou pontuando. Então, ele tem a tendência de fazer isso, tanto no ataque como na defesa. Embora na entrevista coletiva ele sempre dê os créditos aos coordenadores.
Ele não assume, né? Mas eu tô achando que ele tá mais soltinho.
Ele não
eu tô
assume, mas na defesa a gente tem visto sim que na hora da jogada é ele que tá ali com aquela... com as jogadas ali naquele papel plastificado lá, tá falando no microfone. A gente não vê o Josh Boyer com a mesma postura ali, né? Então... ele pode negar o quanto quiser, mas não me convence, não.
Maravilha. Já falamos aí sobre o jogo, já falamos sobre o Tua. Infelizmente, nessa edição do Finscast, a gente não vai falar sobre o jogo da próxima semana. Semana que vem, o Miami Dolphins está de bye. Essa é a semana de descanso dos Dolphins, né? Os jogadores vão ter aí o seu merecido... repouso.
Atrasado, né, Rafa? Porque essa bye week custou vitória durante o momento que ela era pra ter vindo.
Exatamente. Isso pode ser bom por um lado, né? Tipo, vai dar uma revigorada na galera, mas especialmente na parte física, mas ao mesmo tempo o time tá embalado, né? E aí você dá uma freada nesse embalo. Então vamos ver como é que o time volta. A sorte é que o time volta contra os Jets e em Miami. Então o time não vai precisar se deslocar e vai continuar pegando essa onda de times fracos, né? De times ruins na NFL. Então vamos pegar os Jets em Miami, então a gente tem tudo para conseguir a sexta vitória de forma consecutiva. Porém, tem alguns jogadorzinhos aí que não mereciam folga, não. Né? Então tem gente aí que poderia aproveitar o tempo para trabalhar, para assistir mais filme, para assistir mais tape. De repente melhorar condicionamento físico, não sei. Tem gente aí que tem que trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar. Seu Austin Jackson precisa trabalhar, seu Noah precisa trabalhar, seu Albert Wilson precisa trabalhar, né? Na verdade, para não ser tão injusto aqui somente com o Austin Jackson, a linha ofensiva inteira precisa trabalhar, né? Porque não tem ninguém bem ali, não.
Bem, não tem ninguém. Então... não tem ninguém mesmo. Inclusive o primeiro drive, Rafa, que a gente estava bem, as jogadas bem selecionadas, o Robert Hunt não conseguia empurrar a minha prima, velho. A minha priminha... 50 quilos ele não conseguia empurrar, pô. Tá de brincadeira. Gordo daquele jeito não consegue andar pra frente.
Mano. Exatamente. Então, assim, a linha ofensiva como um todo não tá bem, né? Não é só o Austin Jackson. O Austin Jackson talvez seja o pior nesse momento dos três. Dos cinco. Mas, assim, não dá pra salvar ninguém ali, não. Né? O Liam Eichenberg não tá bem. O Jesse Davis horroroso. O Robert Hunt, como disse o Thiago, também não vem bem, enfim. Mas, de qualquer maneira, a equipe está de folga, a equipe vai dar uma descansada, a equipe vai dar uma pausa. A notícia de hoje é que os Jets acabaram de perderam hoje, segunda-feira, o receiver Corey Davis, né, um dos principais jogadores do elenco do New York Jets, né, um jogador que veio pela free agency vindo lá de Tennessee. Estava nos Titans, então é um bom jogador, então é uma perda considerável para os Jets. Então, assim, o que já era ruim acaba de ficar ainda pior. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente vai, na semana que vem, a gente vai fazer um novo programa para falar sobre a partida em específico contra os Jets. Thiago, quer falar mais alguma coisa sobre o jogo, esse jogo contra os Giants ou não?
Quero sim. Primeiro, eu não quero criticar o Robert Hunt, porque diferente do Austin Jackson, a gente não queimou um pique top de first round nele. Né? Ele foi um jogador que veio de segunda escolha, de segundo round, e eu tenho mais paciência com ele do que com o Austin Jackson, e acho que ele até jogou melhor. No primeiro drive, ele estava muito mal, e a linha ofensiva como um todo só cometeu um false start, não cometeu nenhum holding, então tá aqui, tá de parabéns, está registrado, obrigado linha ofensiva por não entregar de graça drives para o adversário. Acho que essa é a primeira função, e o Rafa já tinha falado isso, o Marcão também, acho que há uns dois finscast atrás, se os caras não prejudicar, já tá ajudando, então missão cumprida neste domingo. Outra coisa é o seguinte, o Dolphins se tornou o segundo time da história da NFL a vencer 5 partidas consecutivas depois de perder 7 jogos consecutivos. Parece loucura isso, né? Mas assim, entre os times que perderam 7 jogos seguidos, 6 venceram 4 jogos, como a gente havia vencido até o último jogo, e desses 6 times, apenas um havia vencido a quinta partida, o Miami Dolphins se torna o segundo. Que time foi esse? O próprio New York Giants de 1994. E aí, eu tomei a liberdade de olhar o schedule do New York Giants, para saber como que tinha sido essa temporada deles. E olha que loucura, gente. Eles venceram os primeiros 3 jogos em 94, fizeram 3-0. Perderam 7 jogos seguidos, ficaram 3-7, venceram 6 jogos consecutivos, 9-7, e não foram para os playoffs. Então a gente contra o Jets, caso nós vençamos, e a gente vai falar sobre isso no próximo Finscast, beleza? Vamos empatar com o Giants, e aí nós vamos ter um Monday Night Football contra o New Orleans Saints. onde a gente, até onde a gente sabe, né, o Tyson Hill, ele machucou o dedo no jogo do Thursday, de quinta-feira, Thursday Night e tal, então pode ser que a gente não enfrente ele, enfim, ele que havia dito, ou haviam dito que ele era mais preciso, mais físico, enfim, um melhor quarterback que o Tua, né, o cara deve estar usando uma droga muito pesada. Eu vou deixar meu endereço aqui na descrição, alguém me manda que eu quero experimentar um negócio desse, que deve ser algo realmente maravilhoso. Mas tirando isso, queria só registrar que o Miami pode igualar o recorde do Giants de vencer 6 jogos seguidos contra o Jets, e aí no Monday Night Football a gente pode quebrar o recorde de vitórias após uma 7-game losing streak. Lembrando que nunca um time que perdeu 7 jogos seguidos foi para os playoffs, portanto, que o Giants dessa forma também não conseguiu.
Maravilha, Thiago. Marcos, quer complementar alguma coisa com relação ao jogo ou você está satisfeito com o que foi comentado até este momento?
Estou plenamente satisfeito, realizado de fazer mais esse programa com vossas excelências. É nada mais acrescentar.
Ele tá todo CPI hoje.
Que isso? Isso que ia falar? Né? Tira a gravata, porra, tá louco?
É muito Faria Lima, né, cara?
Eu tenho que respeitar a liturgia do cargo do Thiago, que é político nas horas vagas.
Daqui a pouco tá comprando o Copa Stanley, hein? Estamos de olho.
Estamos de olho.
Sem nem o que é Copa Stanley, cara.
Não mete essa
que na Faria Lima os caras só tomam no Copa Stanley.
O Thiago é aquele que vai na reunião lá do partido... paletó, gravata, gelzinho no cabelo.
já fui, cara. Graças a Deus, eu já faz uns 10 anos que eu larguei isso, barba cresceu, enfim, vida que segue. Mas olha, gente, só quero agradecer, foi muito gostoso passar essa hora com vocês. A galera tá gostando muito da dinâmica do Finscast. Aliás, sucesso, né, Fambonanete, sempre no topo da audiência. E queria deixar registrado só que Will Fuller seria muito importante para esses 4 jogos que faltam. Eu sei que o Rafa fica puto toda vez que eu falo do Will Fuller, mas assim, meu, tem mais 15 dias para esse desgraçado voltar. Seria importante. O Tua, a única chance que ele teve de jogar uma bola de 30 jardas ou mais nesse jogo de domingo foi uma free play. Aliás, foi muito legal. Só faltou o Tua dar uma bronca no árbitro de deixa eu fazer minha free play. E aí ele já foi e tentou jogar, não deu certo. Mas mostra como o Tua tá à vontade, como ele quer jogar bola. Deixa o menino jogar, Coach Flo.
Ah, seria muito importante a volta do Will Fuller. Seria muito importante eu estar junto com a Paola Oliveira agora, mas são duas coisas que não vão acontecer. Enfim, seguimos o jogo.
Grande, grande Rio, hein? Que musa!
Que isso, na Grande Rio tava demais, né? Caraca!
Tava demais.
Eu acho que é mais fácil você sair com a Paola do que
pois é. Meu olho é mais bonito do que o do Diogo Nogueira. Só não tem a conta bancária do Diogo Nogueira.
Tá. Mas imagine, você tem que levar isso aí. Tá louco, é muita areia, pelo amor de Deus.
Não dá ali. Puta, né? Aquilo ali, meu pai do céu, que a gente viu ali na Grande Rio.
Maior que o Recon Davis, vai, fala sério.
Nossa senhora, nossa. Enfim, a gente precisa retomar aqui. A Paola Oliveira, ela consegue desestabilizar o Finscast todo, né? Meu Deus do céu. Que loucura, cara. Aquilo ali não tem defesa de Miami Dolphins que segura um negócio daquele ali. Ninguém segura um jogo corrido daqui.
Desculpa, Mari e todas as meninas na audiência, a gente piada de tiozão mesmo.
Não, mas elas entendem. Paola Oliveira é como se fosse uma licença poética. Galera, chega, né? A gente falou bastante sobre o jogo, a gente falou sobre as peças que vêm se desenvolvendo, falamos também sobre coisas que a gente enxerga que não tá dando certo, porque, né? Ganhou 5 jogos seguidos. Ganhou, mas... a OL continua uma porcaria, a gente continua sem jogo corrido, né? Então tem muita coisa que ainda, né, o Noah não encaixa, então tem muita coisa ainda que a gente precisa colocar, expor, né? Porque a gente precisa ser justo, a gente só não é justo com o Tua, a gente puxa pro lado do Tua mesmo, cagamos. Então a gente volta na próxima semana... Na outra semana estamos de bye, mas aí a gente volta aqui com o Finscast para fazer um programa sobre a semana seguinte, onde nós iremos enfrentar o New York Jets em Miami, e aí contra eles, sempre, em qualquer circunstância, é obrigação do Miami Dolphins vencer. Quer falar alguma coisa, Marcos?
Acho que a gente já ganhou do maior de Nova York, agora a gente pode passar a vassoura no menor de Nova York.
Exatamente, concordo plenamente com você.
Aliás, o Jets nunca tinha vencido o Eagles em 11 partidas, 11 derrotas, e aí o Jalen Hurts foi fora do jogo, problemas no tornozelo. Os caras me tomam 2 TD, 250 jardas do Gardner Minshew no primeiro tempo.
Meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus, Jets. Eles perderam 3 extra points no mesmo jogo. Eu não consigo entender, cara. Nossa, juro. Senhora. Olha, eu tenho pena do Jets.
Se tivesse rebaixamento na NFL, esse tinha que ser o primeiro time a ser rebaixado, tinha que ser os Jets. Só estender um pouquinho aqui o final do programa, nem ia falar sobre isso, mas quando fala de Jets eu fico incomodado. Né? Porque, por exemplo, o Miami Dolphins não ganha nada desde 1972, beleza. Mas o Miami Dolphins se manteve relevante durante muito tempo na NFL. Os Jets não ganham nada desde 1960 e alguma coisa, na época de John Namath, e de lá pra cá nem relevante foi. Qual a relevância dos Jets na NFL? O que os Jets fizeram de relevante na NFL no seu butt fumble do Mark Sanchez? Ah, eles foram pra final da AFC. Tá, sabe... Quantos times foram para a final de conferência? Pelo amor de Deus. É um time absolutamente irrelevante. É um time que não tem ninguém que preste. É um time que, sei lá, teve um jogador que prestou, que foi o Reeves. E o que mais? O que faz o New York Jets na NFL? Né? De 60 e tanto, desde o título com o John Namath. O que fez o New York Jets de relevante na NFL?
Eles são bons de marketing, né? Venderam o Jamal Adams como se fosse um puta safety. Seattle pagou uma fortuna por ele e hoje tá no banco lá do Seahawks.
Não, ok, mas assim, eu não acho ele mau jogador, não acho ele ruim, mas é um grande ícone, é um cara que marcou a história dos Jets. Não é. Quem foi a grande estrela, o grande jogador do New York Jets? Teve algum... Porque, por exemplo, os Dolphins não ganharam nada, mas a gente tem o Damarino. O Damarino foi uma grande referência para a NFL durante muitos anos. Para a NFL, para a liga toda. A gente vê até hoje, a gente vê estatísticas de quarterbacks até hoje, 20 anos após a aposentadoria do Damarino, a gente vê o nome do Damarino junto do nome do Tom Brady, do Drew Brees, do Peyton Manning, dos caras que estão jogando... Então, até hoje na NFL, né? No caso do Tom Brady.
E o Tua quebrou mais um do Marino. Vocês viram o Tua?
Hã?
Desde 1994, com o Dan Marino, um quarterback do Miami não completava 21 passes no first half de um jogo. E o Tua fez isso domingo agora.
Legal. Então, assim, sempre que a gente vai trazer um dado importante sobre quarterbacks, a gente tem que trazer o nome do Dan Marino. Né? Um nome de muita relevância até hoje na NFL. E quando você fala em quarterbacks no New York Jets, o que você lembra? O Mark Sanchez enfiando a cara na bunda do jogador dele. Né? Então, cara, já tá na hora da NFL criar aí um rebaixamento. Rebaixa logo esses caras, entendeu? Porque irrita. Enfim, 5 minutinhos de... Ô Marcos, não foi você que fala que, tipo, se não tiver pistolada não é Finscast? Se não tiver pistolada minha?
Exatamente.
Então pronto.
A galera pede a pistolada do Rafa, né? Muita gente manda no Instagram falar: ah, eu tô louco pra ver o que o Rafa vai fazer.
Então tá aí.
Eu quero ver o Rafa pistolando, o pessoal do grupo de WhatsApp lá falando: ah, não, deixa eu mandar uma pergunta aí só pra ver a polêmica que vai dar no Finscast. É que eles mandam umas perguntas meio ruins, né? E nem passei aqui pra frente. Mas vamos ser mais criativos na hora de irritar o Rafa, galera. Eu já...
Ah, é, porque aí já vem em cima do Tua, né? Aí pronto.
Eu já venho falando com o Rafa aqui, já coloquei qual que é meu target no draft do ano que vem, que é um Panther na quinta rodada, justamente pra gente ter um Finscast com
falta,
muito entretenimento.
Né? Eu prefiro essa lista aqui do Joe Shedd, pode trazer esse monte de Jalen aí, que tá... O time que tá ganhando não se mexe. Né? Quer dizer, tá ganhando, mas tem que mexer no Austin Jackson, que não tá dando certo. Não.
Mas tamo junto, Rafa. Obrigado mais uma vez, viu, cara? Boa semana pra todo mundo e a gente volta na próxima. Finzão.
Thiago tá doido pra ir embora já. Thiago tem que dar comida pras crianças. Vai, Thiago, vambora.
Falou, gente. Chega. Abraço.
Já enrolamos pra cacete aqui pra dar uma hora de programa. Tá bom pra caramba já. Valeu, Thiago. Obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado, galera. Valeu aí a audiência. Obrigado pela paciência. Semana que vem a gente está de volta, vamos falar sobre New York Jets e os Dolphins saindo da semana de bye. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Fins up.